Boa tarde. Nós hoje temos connosco no Grupo de Trabalho de Turismo a Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal. Bem-vindos ao Grupo de Trabalho de Turismo, o seu presidente João Queiroz, o Dr. Vítor Ferreira, que é o consultor jurídico, e o arquiteto Carlos Henriques, que é um colaborador também da Federação. Temos connosco representados os grupos parlamentares do PSD, do PS e do Partido Comunista. Se entretanto chegarem mais senhores deputados, mas como há várias comissões também a decorrer, portanto vamos iniciar os nossos trabalhos. O método de trabalho será este, vamos dar oportunidade a que os senhores, o seu presidente, faça uma primeira intervenção ou quem achar uma síntese, mas das questões que vos trazem aqui. E depois darei a palavra aos senhores deputados para fazerem as perguntas no sentido de esclarecimentos e comentários que entendam por bem fazer. Voltarei a dar-vos a palavra para responderem às questões colocadas. E, portanto, passo desde já a palavra ao senhor presidente João Queiroz, por favor.
Muito brevemente, só para saudar os senhores deputados. Muito obrigado por nos receberem, nos estarem disponíveis para nos ouvirem. E dizer apenas que, na sequência dos documentos que nós apresentamos e por serem questões técnicas, os nossos consultores tratarão, digamos, dessa matéria, dizer-lhes apenas que as nossas preocupações, de algum modo, estão espelhadas nos documentos que entregámos e que, em princípio, nós ficaríamos satisfeitos se víssemos plasmadas na futura lei.
Faz favor, é assim, de facto acho que entregaram documentos, mas aos grupos parlamentares, aqui ao Grupo de Trabalho de Turismo, não sei se, acho que não nos enviaram e, portanto, não foi assim distribuído recentemente o documento. De qualquer das formas, depois, não sei se o trazem aí convosco, eu depois posso fazer chegar novamente aos seus deputados, até porque eu nem sei se quando reuniram com os grupos parlamentares, que eu sei também que já reuniram com alguns, não sei se já com alguns ou não, mas se nessa altura terão entregue, não terão, os senhores deputados que aqui estão presentes, nem todos terão o documento. Portanto, eu agradecia que fizessem realmente uma breve apresentação dos aspectos, digamos, e uma síntese dos aspectos decisivos para as alterações que propõem e depois deixarão um documento que eu farei chegar com certeza, está bem? Faz favor, o senhor Dr. Vítor Ferreira.
Muito obrigado. Eu começaria por dizer que, no domínio do campismo, isto é, no âmbito da atividade do campismo, existem dois grandes setores. Um setor que é representado pela Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, que é uma federação de utilidade pública desportiva, inserida, portanto, na área do desporto, cujos filiados ou filiadas, entidades filiadas, são também todas elas as entidades associativas, sem fins lucrativos, e praticam o campismo na perspectiva desportiva, na vertente desportiva. Os parques de campismo existentes a nível nacional dessa área, isto é, da área associativa desportiva, são cerca de 20-22. Os parques de campismo a nível nacional que funcionam como empreendimentos turísticos com fins lucrativos, tal como quaisquer outros empreendimentos turísticos comerciais, são cerca de 200 e são explorados, portanto, com fins lucrativos, como uma atividade comercial. A Federação de Campismo e Montanhismo em Portugal, como já disse, representa os parques associativos desportivos, sem fins lucrativos e, portanto, tutelada fundamentalmente pela área do desporto, pelas entidades públicas do desporto. O arquiteto Carlos Henriques, embora não represente aqui organicamente toda essa área comercial dos parques de campismo, é oriundo dessa área, integra-se nessa área e tem um grande conhecimento das aspirações, dos problemas dessa área comercial do campismo. O nosso problema aqui, e é um problema comum, é um problema ou dois, são problemas comuns, quer aos parques desportivos, parques de campismo desportivos, quer aos parques de campismo comerciais. A primeira questão que aqui se coloca tem a ver com o chamado autocaravanismo, isto é, o uso de autocaravanas, o estacionamento de autocaravanas, a pernoita no interior das autocaravanas e a questão de saber, mais especificamente, se as autocaravanas podem ou não estacionar livremente em qualquer local em que o estacionamento daquela categoria de veículos, sejam autocaravanas ou outro tipo de veículos da mesma categoria, podem estacionar livremente ou não, ou se têm algumas restrições determinadas pelo fim a que se destinam esses veículos, ou se é lícito aos municípios estabelecer restrições ao estacionamento deste tipo de veículos, independentemente de os seus proprietários e familiares neles pernoitarem ou não, ponto 1. Ponto 2, se é lícito pernoitar em espaço público, ainda que num espaço em que o estacionamento seja permitido, se é possível, ou se existe algum impedimento legal, é que as pessoas pernoitem no interior das autocaravanas. Muito rapidamente, diria que, na conjugação destes dois problemas, os municípios, ou uma boa parte dos municípios, porque não querem ver as autocaravanas utilizadas em espaço público como meio de pernoita, e não querem isso, fundamentalmente, porque há sempre uma certa algazarra à volta das autocaravanas, os despejos das sanitas químicas que atentam contra o ambiente, o lixo que depois fica por ali espalhado, são colocadas umas mesas, umas cadeirinhas e tal. Como querem evitar isso, os municípios, ou alguns municípios, o que fazem é proibir, pura e simplesmente, o estacionamento de autocaravanas em espaço urbano e determinam que as autocaravanas só podem estacionar em espaços delimitados, normalmente com alguma distância dos centros urbanos. Nós entendemos que, por um lado, como disse inicialmente, as autocaravanas devem poder estacionar em qualquer parte, em que o estacionamento seja permitido para aquele tipo de veículos, por um lado, e por outro lado, a pernoita no interior de autocaravanas deve ser limitada aos espaços previstos para a prática do campismo, caravanismo e autocaravanismo. Por várias razões, mas desde logo porque por esses atentados contra o ambiente, designadamente, mas também por razões de segurança, porque se entra no nosso país uma autocaravana, é claro que teve que entrar em algum outro ponto, ao ponto da fronteira externa da União Europeia, mas se entrou num desses países da União Europeia e por aqui passou a circular, não há nenhuma forma de controlo dessas pessoas não nacionais que aqui andam a circular nessa autocaravana. Como se sabe, o controlo da permanência e pernoita de estrangeiros é feito através da comunicação dos empreendimentos turísticos aos serviços estrangeiros e fronteiras e, portanto, qualquer hotel, pousada, residencial e tal, tem que comunicar aos serviços estrangeiros e fronteiras, o que permite um certo controlo. Como? E os parques de campismo também. E, portanto, há um certo controlo, não é restrições à circulação, mas controlo da circulação de estrangeiros e tal. Se puderem vir numa autocaravana e depois pernoitar no interior da autocaravana, não há nenhum controle, portanto, eles próprios não são obrigados a comunicar a sua presença aos serviços estrangeiros e fronteiras e poderão aí circular o tempo que entenderem. Não sei se daí vem algum mal ao mundo, mas se daí não vem nenhum mal ao mundo, então também não se justificaria, em relação aos empreendimentos turísticos, essa comunicação aos serviços estrangeiros e fronteiras. E, portanto, esta questão não está, do nosso ponto de vista, não está regulada adequadamente no plano legislativo pelo seguinte. O diploma que regula os empreendimentos turísticos, que é o Decreto-Lei 39 de 2008, limita-se a regular a criação e funcionamento dos empreendimentos turísticos e, portanto, estabelece a disciplina a que tem de obedecer a criação e depois o funcionamento dos empreendimentos turísticos. Mas não diz em parte nenhuma esse diploma que é proibido e é proibida a prática do campismo ou dos acampamentos fora desses espaços próprios para a prática do campismo. Isto é, não se destina a regular nenhum esse aspecto, destina-se a regular aqueles estabelecimentos, a criação e funcionamento daqueles estabelecimentos. Em tempos, a legislação que regulava a prática do campismo estabelecia que é proibida a prática do campismo fora dos parques de campismo, do isto, daquilo e tal. Neste momento não há uma norma que diga isso. O que há é um outro diploma que regula os acampamentos ocasionais, um decreto-lei de 2010, que remete depois para regulamentos municipais, remete para regulamentos municipais a regulamentação disso, que consta deste decreto-lei de um ou dois artigos. Os municípios, através de regulamentos, estabelecerão e tal, as regras, as medidas, não sei o quê, e de facto têm vindo a ser estabelecidas pelos municípios através de regulamentos próprios. É um decreto-lei que regula as feiras, tudo o que são assim, acontecimentos e eventos mais ou menos transitórios em espaço público ou na via pública e que são objeto de regulamentação por parte dos municípios, e normalmente essas atividades constam todas do mesmo regulamento, em capítulos diferentes do mesmo regulamento e tal. E estes regulamentos municipais têm realmente um capítulo destinado aos acampamentos ocasionais. Não define com o mínimo de rigor o que são acampamentos ocasionais, estabelece, não define, nomeadamente, não estabelece o período que pode durar um acampamento ocasional, não estabelece se um acampamento de uma pessoa fora dos tais parques de campismo e tal é acampamento ocasional ou se tem que ser um ajuntamento de pessoas, um evento e tal. Portanto, está muito mal definido o que é isso do acampamento ocasional, mas exige pelo menos que no acampamento ocasional haja uma comunicação prévia à respectiva Câmara Municipal, tem que lá ir as autoridades policiais verificar se aquilo tem condições mínimas de segurança e tal, e depois providenciar enquanto funcionar esse acampamento ocasional pelas tais condições mínimas de segurança, isto tudo com uma certa antecedência. E, portanto, se a pernoita no interior de uma autocaravana, num espaço público, estiver abrangido por este conceito de acampamento ocasional, isso inviabiliza, de facto, a pernoita no interior de autocaravana no espaço público, portanto, fora de parques de campismo ou de uma outra coisa parecida, que são as chamadas áreas de serviço para autocaravanas, que são uma espécie de parques de campismo mais singelos, sem as mesmas condições do parque de campismo, mas com abastecimento de água, com um local próprio para despejo das tais sanitas, com segurança mínima, e onde as autocaravanas podem permanecer por um período máximo de 72 horas. São os dois locais em que, aparentemente, as autocaravanas podem estacionar e os ocupantes nela pernoitar, fora do espaço público, portanto, a coberto da lei. Se a pernoita no interior de uma autocaravana não constituir um acampamento ocasional, então os autocaravanistas podem, efetivamente, pernoitar dentro das autocaravanas, mais ou menos livremente, no espaço público, desde que seja um espaço em que seja permitido estacionar a autocaravana, e então não serão apenas autocaravanistas, serão quaisquer cidadãos que poderão viver num carro, num automóvel, portanto, circular no automóvel, dormir dentro do automóvel e tal. Também não sei afirmar perentoriamente se isso é ou não permitido. Sei que, pelo menos, digamos, à luz dos meus conhecimentos jurídicos, quer na autocaravana, quer num veículo qualquer automóvel, pelo menos em estado de necessidade, é possível uma pessoa que vai a conduzir e sente um sono, um grande sono, e toma consciência de continuar a conduzir, seria um perigo público e tal, encostar o carro e dormir dentro dele é uma obrigação, é não só um direito como uma obrigação. Portanto, em estado de necessidade, isso será sempre possível. Agora, fazê-lo fora do estado de necessidade e fazê-lo por sistema, não sei se será possível. A nossa primeira reivindicação aqui neste um projeto um bocado pomposo que apresentamos já sob a forma de diploma de alteração dos outros que estão em vigor, mas que não tem necessariamente de ser assim. É só por uma questão de sistematização e de melhor compreensão. O que nós pretendemos, desde logo, é que se estabeleça, se esclareça que as autocaravanas podem estacionar, à semelhança de quaisquer outros veículos, em qualquer espaço público em que seja permitido a este tipo de veículos estacionar, seja de dia, seja de noite. É certo que os municípios têm poderes regulamentares em matéria de trânsito, mas estão, evidentemente, vinculados ao dever de, ao regulamentar e, sobretudo, ao discriminar determinados veículos em relação a outros, fundamentar essa discriminação. E, portanto, tem que haver um fundamento que justifique que não podem estacionar ali veículos da categoria X destinados ao autocaravanismo e podem estacionar veículos da mesma categoria com outro destino qualquer, mesmo que atentem em pé de igualdade contra a estética urbanística, o que quer que seja, mas porque se destinam ao autocaravanismo não podem estacionar ali. Acho que é uma discriminação infundada e, portanto, não devem ser discriminados esses veículos em termos de estacionamento relativamente a outros veículos. E o que deve ser proibido é a pernoita nestes veículos, fora dos espaços adequados a essa pernoita, a esse acampamento. Portanto, parques, campismo e áreas de serviço. E uma das propostas que fazemos aqui nestes projetos de alteração de dois decretos-leis e de uma portaria é isso. A primeira questão é essa. Uma segunda tem a ver com o facto, é uma questão mais comezinha, mas tem a ver com o facto de, atualmente, os parques de campismo podem destinar 25% da sua área útil de acampamento à instalação de outros meios, de meios não tradicionais de acampamento em parques de campismo, que são as mobilongs, bangalôs, tal, portanto, aqueles meios mais pesados, até eventualmente em alvenaria, portanto, mesmo construções fixas, os parques podem destinar apenas 25% do seu espaço acampável, destinado a acampamento, à instalação desse tipo de meios de alojamento mais pesados. A nossa proposta é que, com a evolução da procura a nível do campismo, começa a aparecer uma procura mais refinada, entre aspas, portanto, pessoas que querem alojar-se, não querem ir com a barraca às costas, nem ter que levar uma autocaravana, e querem poder dirigir-se a um parque de campismo e desfrutar daquele ambiente típico do parque de campismo, com mais pessoas, em forma mais ligeira, com chanatos, em calção, participar numas coisas que se fazem nos parques de campismo e tal, mas gostam de dormir de forma mais aconchegada e tal. E, portanto, por nos parecer que isso não descaracteriza ainda os parques de campismo enquanto tais, propomos que a tal percentagem de 25% seja elevada para 50%. Isto é, que metade da área acampável do parque de campismo possa ser destinada a esses meios especiais de alojamento, desde que a outra metade seja exclusivamente destinada aos meios tradicionais de acampamento em parques de campismo. E a terceira grande, a terceira questão que trazemos aqui consiste no seguinte: a superintendência, não sei se é assim que se diz, a tutela desta atividade do campismo cabia à Direção-Geral do Turismo, à antiga Direção-Geral do Turismo, depois ao Turismo Portugal, e isso tinha pelo menos uma vantagem de a interpretação das leis, as regras e tal, estarem centralizadas numa entidade e haver uma certa uniformização de tratamento destas matérias a nível nacional. Um parque de campismo no Porto, um parque de campismo no Algarve, os problemas para a instalação, para a criação, não sei quê, o que é permitido e não é permitido, nos termos da lei e tal, a interpretação e a aplicação tinha uma certa uniformidade. Essa competência foi transferida legalmente do turismo para as câmaras municipais. Atualmente são as câmaras municipais que exercem essas competências. Os processos todos que estavam pendentes no turismo foram distribuídos pelas respectivas câmaras municipais, consoante a localização lá dos parques. E assiste-se agora, nesse domínio, a uma grande disparidade de procedimentos, de entendimentos, de interpretações da lei, com os consequentes problemas. O que ali é permitido, aqui é proibido, pois há câmaras municipais, aquelas que estão menos dotadas do ponto de vista técnico, com pessoal e tal. Há câmaras que, de facto, encararam isto como uma atividade nova, uma competência nova, uma atribuição nova, alocaram certos meios a essa atividade e tal, e mexeram-se, e, portanto, hoje nos dirigimos a essas câmaras, obtemos uma resposta capaz e há um acompanhamento efetivo destas questões e com o mínimo de competência e conhecimento e tal. Há outras câmaras municipais que, se calhar, façam um requerimento para lá de uma coisa que é da sua clara competência e a Câmara Municipal pergunta, mas a que título é que nos estão a perguntar isto e tal. E, portanto, há uma grande discrepância de conhecimento, de tratamento, de interpretação e tal. O que a Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal pretende é ter um papel mais interventivo nesta matéria do licenciamento, inspeção, acompanhamento dos parques de campismo. Porquê? Porque é uma entidade, não é centenária ainda, mas quase, não é, não anda muito longe, centenária, tem de facto uma grande experiência, tem um grande quadro de técnicos com muitos conhecimentos nesta área do campismo e gostaria de ter uma palavra a dizer nestes processos. Está previsto na legislação atual que a Câmara Municipal articule, mediante protocolos de cooperação e tal, com o Turismo de Portugal, porque tem o tal know-how antigo, mas que agora deixou de ser da sua competência, nestes processos, a nossa proposta é que a Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal seja sistematicamente chamada a participar nestes processos, por forma a assegurar uma certa uniformização de tratamento e o aproveitamento das suas competências, o seu know-how nesta matéria. Basicamente é isto.
Obrigada, Sr. Doutor. Penso que, portanto, também foi sistemático e claro. E agora passava a palavra aos senhores deputados. É o senhor deputado Joel Sá, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal e os restantes colaboradores que o acompanham. Dizer que, da parte do Partido Democrata, iremos tomar em boa nota as sugestões e as propostas que nos deixaram aqui hoje e solicitar que nos chegarem, então, esses documentos e propostas que têm para nós podermos... Para nós podermos, depois, a partir daqui, avaliar e em discussão no grupo parlamentar, avaliarmos a melhor solução e proposta, também ouvir outras entidades, no sentido de irmos ao encontro daquilo que pretendem e regulamentar melhor esta matéria que está crescendo no país e que poderá ser um foco importante de rendimento e na parte turística para o nosso país. Portanto, da nossa parte, disponham, poderão colaborar, contar com a nossa colaboração. Estamos disponíveis também para mais esclarecimentos, se o entenderem, e para dizer que daremos boa nota daquilo que nos trouxeram hoje e vamos analisar então o assunto. Muito obrigado.
Muito obrigada. Sr. Deputado António Eusébio, pelo PS, faz favor.
Muito boa tarde, Sra. Presidente, Sr. Presidente João Queiroz e meus caros senhores. Mais uma vez, falámos sobre estes assuntos que vos preocupam. Já tínhamos tido a oportunidade uma vez de trocar opiniões sobre esta matéria e deixaram-me aqui uma dúvida que eu pretendo esclarecer melhor agora, após ouvir também outras entidades que também trabalham sobre estas questões. Em relação ao estacionamento das autocaravanas, quem regula, quem pode regular, fazer regulamentos dentro dos municípios são as câmaras municipais, desde que aprovem dentro dos seus órgãos municipais esses regulamentos, têm essas competências. E, nesse sentido, podem limitar algumas zonas dos municípios, algumas ruas, algumas zonas que assim entendam, devido às suas dimensões, eventualmente, porque as autocaravanas, algumas delas têm mais de 2 metros de largura e, por isso, podem criar condições de dificuldade de passagem diferentes e, por isso, também os municípios podem, assim, se entenderem, diferenciar esse tipo de situações. E, nesse sentido, pergunto-vos, embora defendam que não deve haver discriminação, mas pergunto se concordam que possam haver essas situações, criar sinalização específica ou locais específicos em que possa ser proibida o estacionamento das autocaravanas e que haja indicações próprias até para que eles possam estacionar noutros locais para facilitar inclusivamente a vida aos autocaravanistas. De resto, parece-me que estamos aqui a chegar a um ponto de consenso, agora teremos que continuar a trabalhar dentro do grupo de trabalho, nesse alinhamento, porque a lei terá que ser trabalhada e parece-me que vai no bom sentido. A questão da pernoita dentro dos veículos é uma questão que tem preocupado e tem levantado muitas questões junto também das autoridades e junto de muitos municípios, de acordo com os seus regulamentos, porque há situações em que eles chegam, estacionam em zonas protegidas, ficam ali ocupando o espaço e, portanto, causam alguns problemas. Há municípios que aceitam, há outros que não, portanto, zonas com situações diferentes, diferenciadas. E por isso teremos que fazer o esforço de uniformizar para que haja um tratamento igual em todo o país. Mas é uma das matérias que tem que ser trabalhada. E por isso nesta questão muito específica, se concordam ou não com a questão do estacionamento. O aumento dos bangalows para os 50%, também vos quero questionar muito especificamente. Sentem que o mercado está a solicitar mais os mobilows ou os bengalows em detrimento das tendas antigas, do campismo tradicional, que este tipo de turista está a procurar mais campismo de maior qualidade, como no resto da Europa? É este a sensação e o sentimento que vocês têm no país? E em relação à competência técnica das autarquias, segundo percebi, portanto, é a disponibilização da Federação, junto de cada distrito, criar condições para que, ou junto das associações de municípios, ou junto de cada autarquia onde exista parques de campismo, possam contribuir com o vosso conhecimento e apoiá-los. É só estas 3 questões. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar a delegação da Federação de Campismo e Montanhismo, na pessoa do seu presidente, e extensiva a todos os membros da delegação. Aquilo que vos posso dizer sobre esta matéria é que nós registámos aquilo que são as vossas preocupações, teremos o cuidado de analisar o dossiê que referem que não conhecemos e, em função disso, avaliar a oportunidade de intervenção. Gostava, contudo, de fazer algumas considerações e de fazer uma pergunta. Daquilo que percebi relativamente ao caravanismo, às autocaravanas, aquilo que é a vossa posição é tão simples como isto. As autocaravanas têm a característica de ser uma viatura e, ao mesmo tempo, um equipamento de campismo. E por isso é que ela seja tratada como viatura, enquanto se comporta como tal, e seja tratada como equipamento de campismo quando está a ser usada como tal, fazendo essa separação clara. Acho que, de uma forma sintética, é essa a vossa pretensão. Relativamente aos parques de campismo e às áreas, eu nunca tinha sido, não conheci esta reivindicação, só me coloca aqui uma questão, que é qual é o limite até onde se pode ir para que depois o parque de campismo não seja considerado um empreendimento, né? Quando começa a ter um conjunto conjunto de estruturas fixas, se há reflexão sobre isso da vossa parte. Sei que o empreendimento é uma coisa que tem um conjunto de características também diferenciadas relativamente a isto, mas às tantas, se for tudo oferta em alvenaria construída, já é um empreendimento e não é um parque de campismo, e por isso, onde é que está este limite? Percebe-se pela vossa proposta que consideram que o limite estaria nos 50%, não é? Seria o aceitável nesta divisão, tendo em conta que os empreendimentos não têm espaço para campismo de tenda. Relativamente à questão das tutelas e da forma de licenciamento, eu julgo que, sem colocar aqui uma posição muito de fundo, aliás, como digo, esta disponibilidade para analisar os dossiers, mas aquilo que nos trazem, a preocupação espelha muito bem um conjunto de preocupações que nós temos com uma tentativa de distribuir competências pelas autarquias. Esta distribuição de competências pelas autarquias, ou a passagem de responsabilidades, em muito caso, tem estes efeitos que, por exemplo, podem ser dramáticos na área da saúde ou da educação. Teremos 308 serviços nacionais de saúde, 308 sistemas de educação e, pelos vistos, também podemos ter 308 modos diferentes de licenciar empreendimentos, o que, logicamente, tem logo aqui um problema de coesão, não é? Territorial. E por isso julgo que é legítimo, não sei qual será a solução, se é mais uma participação mais forte da Federação, se passará por outro sistema, para já, por isso, como disse, é a primeira vez que estou a ser confrontado, mas temos toda a disponibilidade para aprofundar reflexão sobre isto e poder encontrar uma solução que faça sentido. Corremos precisamente o risco de ter dois empreendimentos ou duas estruturas ao lado uma da outra, mas porque são de conselhos diferentes, terem abordagens completamente diferentes e que depois têm custos completamente diferentes na sua execução e apreciações de viabilidade também diferentes por conta desta apreciação. A questão que deixava que queria colocar é, tendo em conta que, aliás, da vossa intervenção isso transparece, há um conjunto de regulamentação. A regulamentação é basicamente feita à conta de decretos-lei, que são da responsabilidade do Governo, e por isso a primeira questão que se impõe. Isso não inibe a Assembleia da República de ter iniciativa legislativa, claro, mas a questão era o que é que têm estado a tratar com o Governo, né, nomeadamente com a Secretaria de Estado do Turismo ou com outras estruturas do Governo, que conversas estão feitas relativamente a estas matérias, a estas preocupações, e qual é o feedback que também têm da parte do Governo para estas vossas preocupações. Muito obrigado.
Bem, muito obrigada aos senhores deputados. Já estamos em bom andamento dos trabalhos, porque o debate que hoje temos também é sobre a saúde, também é algo importante. E passo desde já a palavra ao senhor Presidente, que vai querer falar. Faz favor.
Sem prejuízo dos meus colegas da delegação poderem complementar o que eu diria, o seguinte. Eu já tive a oportunidade de dizer isto, não foi aqui, mas noutros sítios. Não nos move nenhum delírio persecutório relativamente aos autocaravanistas. É óbvio. Eles são também nossos associados do ACP e depois muitos nem querem ouvir e falar em associativismo nem em coisa nenhuma, querem andar por aí. A prática tem-nos demonstrado que temos vindo a refletir sobre essas preocupações, chegamos, digamos, a este limite. Mas podia-lhes dizer, por exemplo, que se consultarem o Presidente da Câmara de Sintra, o Presidente da Câmara de Peniche, para falar no litoral, esquecendo o Algarve, porque no Algarve há um sentimento comum, digamos assim, e depois irmos para o interior e ouvirmos as câmaras do interior, têm um sentimento completamente diferente. Ou seja, enquanto o Presidente da Câmara de Peniche já me disse uma vez, você que é o meu interlocutor, vamos lá resolver isto, que eu não quero os tipos aí todos nas dunas. No interior, os Presidentes da Câmara acham que os autocaravanistas é que vão resolver o problema económico lá do sítio. A gente até sabe que eles levam uma paleta de leite na carrinha e mais não sei o quê, não gastam dinheiro de lado nenhum, a não ser no gás óleo para passear, mas esta é a situação. E depois há também, eles queixam-se da discriminação negativa, que está implícito naquilo que foi dito, e queixam-se que há câmaras que inventam sinais de trânsito. já foi dito aqui por alguém que as câmaras têm legitimidade para criar regulamentação, mas não sei se também podem criar sinais que não vêm no Código de Trânsito, se podem, se não podem. Não sou jurista, portanto não vou por aí. Na prática também sentimos que relativamente ao licenciamento dos parques de campismo, eu já tenho dito a presidentes da Câmara quando me perguntam, porque há muitas autarquias que nos consultam, é pá, venham cá ver isto, digam lá se isto é viável, que mínimo de obras é que a gente pode fazer ou tem que fazer aqui para poder abrir ao público. Quem é que licencia isto? A minha resposta é tu, está na lei que és tu que vais licenciar o parque, porque muitos autarquias têm lá um parque campismo, está entregue à Junta de Freguesia, muito bem gerido em alguns casos, noutros nem tanto, mas isto é, digamos, a realidade do país e nós estamos cá para ajudar sempre que nos pedem e vamos andando por aí. A questão dos locais específicos para os autocaravanistas. Eles próprios dizem que quando chegam a uma determinada cidade na Alemanha, também têm lá uns sinais de trânsito a dizer autocaravanas é ali. E depois têm lá uma carreira que passa lá de vez em quando que os leva para o centro da cidade para poderem fazer a sua visita turística, cultural, etc. Portanto, isto varia um bocado de país para país, de regulamento para regulamento. Aqui estão mal habituados, é o que eu diria, estão um bocado mal habituados, é toda a balda. Eu já vi autocaravanistas a dizer que também querem um parque de campismo, para autocaravanas à porta do museu, porque eles também visitam museus. E aquilo está lá metido num beco, tem lá uns estacionamentos um bocado apertados, e portanto não podem ir para lá com a autocaravana, e não estão disponíveis para andar a pé, quando o médico é o primeiro a recomendar que as pessoas também faz bem andar a pé de vez em quando. Bungalows. Bungalows, eu diria o seguinte, eu consegui alijar para cima dos meus vice-presidentes todas as minhas responsabilidades no último feriado e fui para o meu parque de campismo de eleição em Farragudo para um bungalow passar aqueles 4 dias com a minha mulher e com o meu filho. E quando fui dizer que queria um bungalow para passar a férias, disseram-me, oh, isso já está tudo reservado e já há uma fila de espera. E eu, como não tenho dinheiro para ir para o hotel, já estou sujeito a ter que ir para a costa da Caparica e dormir a casa nas férias, por isso já estou a ver que não consigo ir para lá. Não sei se isto ilustra um bocado a procura, mas é um bocado por aí. Por um lado, o campismo, propriamente como foi a seguir ao 25 de Abril, já não existe, porque agora há pacotes turísticos, toda a gente conhece, sai mais barato que ir para o parque de campismo, sem haver problema ter que ir para a fila do balneário para tomar a ducha e aquelas complicações todas que há com a tenda, não é? E por isso as pessoas procuram, que gostam do acampamento e de estar ao ar livre, etc., procuram os bungalows. Daí que eu diria, economicamente, quer para os clubes, quer para as empresas, cabe aqui dizer que nós criamos um grupo de trabalho em que reunimos com as empresas e este documento que nós apresentamos aqui reúne esse consenso. E, portanto, é um bocado por aí. Eu quero dizer que o meu parque de campismo de eleição é o de Farragudo, onde eu criei os meus filhos durante as férias. E estou-me a lembrar quando o Carlos Lopes ganhou a medalha de ouro, houve fila à porta, à espera que pessoas que saísse alguém para poder outras poderem entrar para o parque, que é uma realidade que agora já não existe. Quer dizer, se visitarem um parque de campismo, vêm os bungalows ocupados e os espaços para as tendas com o mato a crescer, digamos assim. Esta questão é empreendimento ou não é empreendimento, os senhores deputados terão, digamos, mais sensibilidade para chegar a uma conclusão sobre isso que nós. Eu queria só salvaguardar que quando o Dr. Vitor Ferreira falou em alvenaria, ou não é propriamente construir casas dentro do parque de campismo. Eu posso dizer que na Federação nós temos um parque em Coja, que fica no concelho de Arganil, em que os bungalows que lá estão, digamos, no círculo do parque, estão do lado fora da vedação do parque. E são, de facto, da alvenaria. Há uma grande procura de bungalows no inverno, para as passagens de ano, por aí, para os amigos se juntarem. Ali não pode ser, porque nessa altura a água está congelada nos canos e esses bungalows estão fora de combate na altura da passagem do ano. relações com o Governo, diria que é o documento que entregámos aqui, também entregámos na Secretaria de Estado, de uma forma curiosa até, porque nós pedimos uma reunião à Senhora Secretária de Estado, entretanto, pelos seus afazeres, recebemos uma comunicação que íamos ser recebidos pelo chefe de gabinete, pois quando lá chegámos, já não fomos recebidos pela chefe de gabinete, também estava ocupada, fomos recebidos por duas técnicas e acabámos a reunião só com uma, porque outra teve que sair a meio da reunião para ir para o outro lado. E, portanto, foi assim o nosso contacto com a Secretaria de Estado do Turismo. Não sei se os colegas querem acrescentar alguma coisa.
Senhor Dr. Vítor Ferreira, faz favor, desliga o seu micro, então pus para aí o micro, dará no mesmo.
Muito rapidamente. De facto, na Secretaria de Turismo, uma coisa não correu muito bem. A competência cabe fundamentalmente, esse projeto que entregamos, projeto entre aspas, ou projetos de alteração de dois decretos-leis e de uma portaria. Portanto, é um projeto de alteração do tal decreto-lei dos empreendimentos turísticos, um projeto de alteração do decreto-lei dos acampamentos ocasionais, definindo melhor o que são e metendo lá as autocaravanas, e um projeto de alteração de uma portaria, que é a portaria que regulamenta o tal dos empreendimentos turísticos para a área do campismo. Lembrei-me agora que isso tem uma nota justificativa que eu não trouxe e que vou fazer chegar.
É isso que agradeço. Pode-nos fazer depois chegar?
Não,
se...
afinal está aqui.
Ah,
afinal está
pronto.
Aqui.
Porque depois, não, se nos quiserem de qualquer...
Porque está ali sintetizado o propósito dessas três alterações. De facto, é ao Governo que compete alterar os decretos-leis e as portarias e tal. A coisa não correu muito bem e, aliás, das tais duas técnicas que João Queiroz falava, uma que parecia ser mais qualificada e tal, recebemos com uma certa hostilidade e tal. E, portanto, não correu muito bem. Nós... A Federação tem vindo a fazer isto aqui na Assembleia da República, que é a Casa das Leis, embora, e tem competências, querendo, evidentemente, não é? Até chamar os diplomas do Governo aqui para eventual alteração, e continuaremos a fazer este trabalho. A coisa lá não correu muito bem, mas pode ser que venha a correr. Agora, um dia destes que, apesar de tudo, a técnica que nos acompanhou até ao fim foi uma pessoa simpática, atenta e tal, e ficou de dar sequência àquilo, ainda não deu, mas também não fomos lá há muito tempo e, portanto, pode ser que um dia destes tenhamos ali alguma notícia boa. Aquilo que o Sr. Deputado dizia relativamente à possibilidade dos municípios, no âmbito do seu poder próprio de regulamentação do trânsito, estabelecer limitações à... O que nós, no projeto que agora apresentamos, propomos, é que não seja criada regulamentação, e dizemos isso mesmo, tentamos pôr isso mesmo em texto, em forma de diploma legal, que não sejam estabelecidas essas restrições com fundamento no fim a que se destinam os veículos. Isto é, desde que haja um fundamento, ou melhor, se os municípios fundamentarem a sua medida ou alegarem mesmo na postura ou no que quer que seja como fundamento outra coisa qualquer que não seja apenas autocaravanistas, não, desde que haja um fundamento indicado, como o Sr. Deputado referiu, a largura dos veículos, o peso, outra razão qualquer atendível para estabelecer essa restrição, tudo bem. Que não haja. A nossa preocupação principal é o seguinte, é que os municípios não tentem atingir o principal, que é proibir a pernoita através da proibição do estacionamento. Que distingam bem as duas coisas, que permitam o estacionamento quando não haja razões que proíbam o estacionamento e que proíbam a pernoita. E já agora só mais uma coisa. As câmaras municipais, algumas câmaras municipais, ao proibirem as autocaravanas, criam uns espaços, como eu já referi há bocado, uns espaços onde dizem aqui é permitido. Mas esses espaços são ilegais porque deveriam ser tais áreas de serviço para autocaravanas. No fundo, temos as câmaras municipais, algumas câmaras municipais, a criarem áreas de serviço para autocaravanas ilegais, porque é apenas um espaço, um terreiro, onde às vezes nem vedação há e que não cumpre os requisitos legais. E, portanto, as câmaras municipais fariam o seu serviço completo. se regulando o trânsito e a pernoita, criassem também uns espaços na área do município para o estacionamento das autocaravanas.
Obrigado. Obrigada. É o Sr. Arquiteto, se faz favor.
Boa tarde. Desculpe. Estive a ouvir e, de facto, umas palavras ditas pelo Sr. Deputado achei muito interessantes quando a autocaravana deve ser tratada como veículo e como alojamento, dependente do fim e altura em que se destina. Não é? E eu acho que o cerne da questão está precisamente aí. Deve ser tratado como veículo quando se destina a ser veículo e quando se destina a alojamento. Portanto, o alojamento tem que ser feito nos locais apropriados ou no parque de campismo ou precisamente nestas áreas de serviço. Tem-se verificado e verifica-se que por todo Portugal, se encontram os próprios municípios, as próprias autarquias, criam zonas para albergar este tipo de veículos durante o dia, durante a noite, criam-lhes determinado tipo de infraestruturas, não cumprem minimamente o que está na lei, a lei obriga a ter o controle de acessos, a videovigilância, a parte dos bombeiros também tem que ser salvaguardada, nada disso é salvaguardado. A parte de esgotos, a separação de esgotos, dos químicos, tudo isso é deturpado, tudo isso não é considerado e acabamos por ter por um todo lado e um pouco por todo lado a criação pelo próprio município deste tipo de áreas. E estas que não são áreas, são espaços em si. E estes espaços, nesta altura, se calhar estamos a falar de cerca de 300 a 350, quando nós temos 200, 220 parques de campismo que são obrigados a ter uma estação de serviço lá dentro, precisamente para este tipo de veículos. Ou seja, há aqui uma situação que são os próprios municípios a opinarem e a licenciarem é a atividade do campismo em si, mas por outro lado são os próprios municípios a criarem estes espaços para este tipo de veículos. Portanto, há aqui uma situação que cria, obviamente, alguns problemas. Quanto ao aumento portanto, da percentagem dos bungalows, os bungalows têm cada vez mais procura. E este aumento, as pessoas cada vez querem ter melhores condições. As pessoas hoje que iam de tenda às costas, se calhar deixaram de andar tanto de tenda às costas, porque apareceram também os hostels que acabam por vir atrair mais este público com a tenda às costas. Então os parques têm, em algumas zonas do país, principalmente a norte e a sul, nas zonas de Algarve e de Costa, a necessidade de criar espaços que são os mobilões, ou os bungalows, ou os pequenos apartamentos em alvenaria, para dar uma oferta diferente a este tipo de cliente que gosta de uma hotelaria de ar livre e gosta de uma ocupação deste espaço diferente de hotel, portanto mais na horizontal e não tanto na vertical como são a maior parte dos hotéis. Portanto, entendemos que se justifica o aumento desta área e não desvirtua, portanto, o campismo em si. Quanto às competências das autarquias sobre os parques de campismo em si, ou seja, o que acontece muitas vezes é que as próprias autarquias contactam a Federação e as associações, no sentido de esclarecer o que é que fazemos neste caso. Porque as próprias autarquias não estão talhadas para este tipo de... Obviamente tem uma legislação que se tem que seguir, mas a própria legislação é dúbia em alguns pontos e pode ter alguns entendimentos diferentes e tem. E esta disparidade de opiniões verifica-se nas autarquias, tanto a norte como a sul, quer interior, quer do próprio da costa, das zonas de costa. Portanto, entendemos que deverá, ou a autarquia poderá e deverá ter a oportunidade de exigir um parecer ou exigir uma opinião de uma outra entidade, porque a autarquia muitas vezes tem muita dificuldade em tecer um parecer e que esse parecer seja igual de norte e a sul para o mesmo espaço. E temos verificado aqui situações dúbias e complexas muitas vezes.
Bem, muito obrigada. Acho que foi bem claro. Assim, muito rapidamente, Sr. Presidente, tem que também compreender que há deputados que vão intervir no próximo debate sobre saúde.
É só deixar, digamos, dois alertas que eu acho que para o legislador é importante ter em consideração. A primeira é que há parques de campismo que estão a evoluir para parques desportivos, ou seja, estão começar a conter lá dentro ofertas de atividades desportivas, e provavelmente isto também deverá ser tido em consideração na legislação. E a segunda é que, relativamente ao autocaravanismo, há uma nova preocupação. Nós já fomos contactados pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, porque há alguma dificuldade em controlar quem é que passa por aqui de autocaravana, porque entra e sai sem saber quem foi.
Muito obrigada, muito obrigada.
Obrigado.
Penso que também, de qualquer das formas, queria dizer-vos que o Governo e a Sra. Secretária de Estado, nomeadamente, também naturalmente virá à nossa comissão, onde aprofundaremos estas e outras matérias, e os Srs. Deputados também não deixaremos de continuar a aprofundar, no sentido que as alterações, que acho que já chegamos à conclusão que alguns ajustes têm que ser feitos até para valorizar este segmento do turismo, sejam feitos em prol do bem comum e do interesse geral. Muito obrigada.